Senhora Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, um sistema educativo é a base fundamental de um país para o seu desenvolvimento humano e social. As crianças e os jovens são os principais elementos da nossa ação educativa, mas não os únicos, já que a sociedade atual, em dinâmicas contínuas, exige respostas de formação ao longo da vida. Contudo, qualquer sistema não funciona sem profissionais tecnicamente bem preparados ou que se acrescenta com carreiras atrativas e boas condições de trabalho. Assim, o Partido Socialista vem propor uma série de recomendações ao Governo no sentido de se corrigirem algumas iniquidades geradas por medidas legislativas em vigor que afetam grupos de profissionais de educação, nomeadamente os assistentes operacionais, os assistentes técnicos, os professores e os inspectores. Relativamente às carreiras dos assistentes operacionais e dos assistentes técnicos, consideramos que a atual definição das suas funções e responsabilidades não se coaduna com a dimensão pedagógica da sua ação profissional. Asseguram o bem-estar e a segurança dos alunos, assim como dedicam parte do seu tempo ao acompanhamento dos estudantes com necessidades educativas específicas. E em relação a esta última função, é gritante a necessidade de reforçarmos o número de assistentes operacionais com formação adequada às exigências atuais da escola pública que se quer verdadeiramente inclusiva. O Partido Socialista acompanha uma ou outra questão que se refere ao reposicionamento docente e a correção de ultrapassagens na carreira de professores. Com efeito, a portaria número 119 de 2018 promoveu o reposicionamento de docentes que ingressaram entre 2011 e 2017 e consagrou o regime transitório para 2018. Porém, e é preciso reconhecer, não acautelou a situação dos docentes que ingressaram antes de 2011, que estão a ser ultrapassados por colegas com menos tempo de serviço desde 2018. E é no sentido de assegurar a equidade entre docentes e corrigir as ultrapassagens na progressão da carreira que o PS traz uma recomendação ao Governo para que reveja os critérios do reposicionamento da carreira docente previstos na referida portaria. Ainda a respeito de professores, registra-se outra injustiça. Há aqueles que têm tempo de serviço prestado no ensino superior e que foram abrangidos pelo plano Mais Aulas, Mais Sucesso. Não viram o mesmo ser contabilizado para efeitos de progressão da carreira, aplicando-se-lhes o período probatório definido no Estatuto da Carreira Docente dos Educadores de Infância e Professores do Ensino Básico e Secundário. E é este o sentido do projeto do PS, que o PS apresenta, para que seja dispensado o período probatório para todos os docentes com experiência prévia no ensino superior, que se garanta o reconhecimento do tempo de serviço efetivo prestado e a progressão adequada na carreira, nas mesmas circunstâncias dos docentes contratados ao abrigo do Decreto de Lei nº 51/2024. A revisão do Estatuto da Carreira Docente poderá até ser uma oportunidade para acabar definitivamente com esta injustiça. Por fim, trazemos um novo projeto para outro grupo profissional, que são os inspectores de educação. Recomendamos, por isso, que se reconheça esta carreira como segunda carreira por referência à carreira docente e se proceda à revisão daquela carreira com vista à adaptação das condições de ingresso, progressão e avaliação às especificidades da carreira. Senhores deputados, o PS não foge às suas responsabilidades, somos exigentes com os nossos princípios, mas não somos rígidos com as decisões que tomamos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A mesa volta a não ter inscrições. Mais uma vez peço às bancadas que decidam se querem inscrever, senhoras e senhores deputados, para usarem os tempos que têm. Inscreveu-se o Sr. Deputado Rui Cardoso, do Grupo Parlamentar do Chega. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Senhora Presidente, Senhores Deputados. Chegamos ao final de um longo debate sobre o ensino e sobre a escola, sobre a educação e sobre os seus profissionais. Durante horas ouvimos muitas palavras bonitas, rasgados elogios e agradecimentos àqueles que fazem acontecer a escola, vindos de todas as bancadas. Por isso, no encerramento deste debate, há duas notas que gostava de deixar. Em primeiro lugar, dizer que parece que convergimos no diagnóstico, na identificação dos problemas. Ora, se alcançamos unanimidade na identificação dos problemas, da falta de professores à necessidade imperiosa de se corrigirem as injustiças e ultrapassagens que ainda existem na carreira, pois este é o momento de haver coragem política e lealdade institucional para aprovar alguns dos diferentes diplomas que hoje aqui estão em discussão e que visam justamente a resolução destes problemas. Mas há uma segunda nota que não podia deixar de dar nesta intervenção, que tem que ver com o facto deste debate ter ocorrido, agendado pelo PS, num ato de desespero e numa clara tentativa de contenção de danos políticos. E vimos coisas extraordinárias. O PS a apresentar propostas, propostas que é bom que se saiba que nunca viram a luz do dia ao longo dos 8 anos dos seus governos. Propostas que nos seus considerandos nada mais são do que um autoelogio saudosista e vazio de tempos que já lá vão. Exemplo disso é o que dizem dos assistentes técnicos e operacionais em exercício de funções nas escolas. E eu até vou ler o que é que dizem na vossa proposta para que fique bem patente o ridículo a que se prestam neste debate. Diz o seguinte: reconhecer e valorizar o profissionalismo, o esforço e a dedicação destes profissionais foi o que fez o 21º Governo Constitucional. Agora eu pergunto, não aos senhores deputados, mas a todos os auxiliares da ação educativa que nos acompanham lá em casa. Em que é que o Partido Socialista reconheceu e valorizou a vossa profissão? Em nada, em absolutamente nada, e é isto que tem que ficar hoje aqui claro. Mais ainda, eu recordo que foi no governo malfadado de José Sócrates que foram extintas as suas carreiras e que passaram para as carreiras gerais da administração pública. Com tudo o que isso acarretou, ao nível do sistema de avaliação e desempenho, ao nível da perda de conteúdo funcional, ao nível da estagnação remuneratória que hoje faz com que assistentes operacionais com 20 ou 30 anos de casa estejam no limiar do ordenado mínimo e condenados a uma precariedade atroz. Essa é outra verdade que aqui tem de ser denunciada. E por isso, Senhora Presidente e Senhores Deputados, concluo esta intervenção reiterando aquilo que fomos dizendo desde o início. O Chega tem uma e uma só palavra neste debate. E por isso, quando dizemos que estamos ao lado dos profissionais do ensino, não nos ficamos pelas palavras, vamos aos atos. Por muito que haja divergências políticas a separar-nos, e penso que foram ficando bem patentes ao longo deste debate, para o Chega, para por cima e para além das divergências político-partidárias, estarão sempre, sempre as pessoas. E por isso, hoje, como sempre, voltaremos a votar favoravelmente propostas da esquerda à direita, desde que visem valorizar e dignificar os professores e quem faz a escola acontecer. Esta é a nossa diferença. Concretizamos na votação aquilo que proclamamos nos discursos. E aquilo que é o apelo derradeiro que eu deixo às outras forças políticas deste Parlamento é que tenham a mesma honestidade e sejam coerentes com as palavras que aqui disseram. A bem das escolas, a bem do ensino e da educação, a bem de Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Neste debate tivemos uma oportunidade para estarmos todos aqui a debater educação. Mas o Partido Socialista, que agendou este debate, fez com que essa oportunidade fosse perdida, mas também criou outra oportunidade, que foi a oportunidade de discutirmos aquilo que é serviço público. E falando de educação, podia ser sobre educação pública, sobre saúde pública, até sobre transportes públicos. Mas falemos então de serviço público. E há de facto aqui uma grande diferença, pelo menos entre a visão da Iniciativa Liberal e muitos partidos, nomeadamente à esquerda. É que para os senhores, serviço público significa serviço prestado pelo Estado. E para nós, serviço público significa serviços prestados ao público, às pessoas. Aquilo que interessa no serviço público é o propósito, não é o proprietário. E, portanto, sejam escolas, sejam hospitais, sejam os transportes, podem ser do Estado, podem ser privados, podem ser sociais, podem até ser confessionais, religiosos. Ou será que os senhores que defendem que tudo deve ser público, tudo deve ser estatal, vão ter, por coerência então, ter a coragem de dizer à Igreja Católica que tem que fechar as suas escolas? Ou vão dizer às Misericórdias que têm que fechar os seus hospitais? É uma questão também de coerência que está aqui em cima da mesa. Por isso, de uma vez por todas, quando começarem a olhar para serviço público, sem palas, sem dogmas, entendendo que serviço público significa serviço prestado às pessoas, a um público, a um determinado público, e não um serviço prestado pelo Estado, sendo que o Estado, em várias destas áreas, deve garantir o acesso, não ser necessariamente o prestador, quando conseguirem ter essa capacidade, sabem o que é que vai acontecer? Portugal vai ser, de facto, muito melhor.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Está inscrita para uma intervenção a Sra. Deputada Aida Carvalho, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Se faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Partido Socialista tem como uma das suas grandes prioridades a modernização do Estado português. Foi com esse objetivo que aprovou a Lei 50/2018, o marco decisivo na descentralização das competências do Estado para o poder local. Esta lei materializa os princípios da subsidiariedade, da autonomia do poder local e da descentralização democrática da administração pública, traduzindo uma visão moderna do Estado. Um Estado mais próximo dos cidadãos, mais eficiente na gestão pública e mais justo na distribuição das responsabilidades governativas. A descentralização, por isso, representa por isso o novo modelo de governação, ou seja, um Estado que confia nas autarquias. No domínio da educação, esta cooperação tem permitido fortalecer o papel do poder local na escola pública, promovendo uma educação mais próxima, equitativa, inovadora e participativa, alinhada com os princípios da Lei 50/2018. Senhoras e senhores deputados, a escola pública é o coração da nossa democracia. É o espaço onde o conhecimento se transforma em esperança, onde se cultivam valores e se constroem os sonhos do futuro. Por isso, o Partido Socialista entende que a autonomia e a participação democrática nas escolas devem ser reforçadas. Defendemos, assim, que as direções das escolas passem a ser eleitas por professores, técnicos, alunos e pais, em vez de serem nomeados pelos Conselhos Gerais, promovendo assim uma liderança participada e transparente, indispensável à autonomia da escola. Defendemos também o fortalecimento do associativismo estudantil, alargando a base de participação, permitindo aumentar a participação juvenil nas tomadas de decisão. E foi com esta perspectiva de reforçar o papel da escola na comunidade, na qualidade do ensino e na modernização da escola pública, que o Partido Socialista lançou um dos maiores programas de requalificação das infraestruturas escolares através do Plano de Recuperação de Resiliência. Porque acreditamos que investir na escola é, sim, investir no futuro do país. O Partido Socialista defende que os municípios, graças ao seu conhecimento profundo das realidades territoriais, desempenham um papel essencial na manutenção das infraestruturas escolares, na gestão dos transportes, no apoio ao pessoal não docente, na dinamização das atividades educativas e complementares. A descentralização não é um fim em si mesmo, é um instrumento de coesão territorial e social. O seu sucesso